Amanhã de quarta-feira, o nosso contato é com o deputado estadual pelo PL, Ederildo Paparico Bach. Nós temos vários assuntos aqui importantes para conversar com o deputado, que nos dá a honra de recebê-lo no programa nesta manhã de quarta-feira. Como vai, deputado Paparico? Bom dia!
Bom dia, meu bom amigo Paulo. Bom dia, os amigos que acompanham esse programa de grande audiência na nossa Rádio Cacique. E também quero dizer um bom dia ao prefeito Kittel, da cidade de Agudo, que chega nesse momento aqui no meu gabinete, em Porto Alegre, um jovem, e com certeza essa grande região de Santa Maria terá logo mais adiante aí mais um deputado estadual para trabalhar nesta casa. Então, com o mesmo carinho, saúdo o nosso Chico Poleto, da nossa PAI, a Loiva, o Nelson Tonhão, vou falar da PAI hoje, e todos os meus amigos, né? Afinal de contas, são 6 mil eleitores que ajudam o Paparico ao longo das minhas 3 eleições em Lagoa Vermelha, minha cidade-vó. É uma alegria muito grande, de verdade, Paulo, estar falando com você nesse momento.
Igualmente. Bom, então vamos falar exatamente sobre isso. O que o deputado Paparico tem feito pela nossa região, mas principalmente por Lagoa Vermelha? Ficamos sabendo de uma verba destinada à PAI aí, deputado?
Nós estivemos o ano passado, quero aqui saudar os nossos vereadores de Lagoa Vermelha, os ex-vereadores, numa audiência pública para tratar do nosso Hospital São Paulo. Quando o prefeito da nossa São João da Urtiga, nós fizemos um trabalho muito forte na área da saúde, criamos o consórcio intermunicipal Sirenor, até hoje ajudando muito as pessoas, quem está ouvindo o programa aqui em Lagoa Vermelha. Os medicamentos que estão no posto de saúde de Lagoa Vermelha, hoje eles chegam com 20%, 30%, até 40% mais barato em função desse consórcio que nós criamos quando o prefeito e presidente da MUNOR. E também nós trabalhamos na regionalização da saúde, os 4 hospitais regionais que existem hoje, que é o nosso Hospital São Paulo, o Hospital São José do Ouro, Lagoa de Tapejara e Sananduva, foram hospitais que nós trabalhamos as suas especialidades e a regionalização no mandato da MUNOR. E nesse sentido aí, nós fizemos essa audiência pública para tratar do Hospital São Paulo e queremos aqui dizer que, a partir da audiência pública, do momento em que o Perineto assumiu a fundação, eu acredito que nós tivemos progressivas melhoras no Hospital de Lagoa Vermelha. Então, eu quero abraçar os nossos enfermeiros, o nosso presidente Perineto e as pessoas que estiveram na audiência pública conosco. E também colocamos, no ano passado, R$100 mil, que é uma emenda individual minha, para o nosso hospital, para ajudar na questão do Covid. Nós estávamos falando agora do Pomate, né, que está com um problema de saúde, nosso vereador. Então, nós colocamos R$100 mil para tratar da questão da saúde. E agora, nós estamos trabalhando na PAI. Nós temos aqui uma frente parlamentar da PAI. Todos sabem, os que não sabem, eu sou pai de uma criança que é portadora da síndrome de Down e também é autista. E os familiares que têm crianças com essas necessidades sabem daquilo que estou falando. É muito difícil, né, você ter uma criança especial na família, e por isso nós criamos uma frente parlamentar para cuidar das APAES, para cuidar das famílias das APAES, Paulo, porque muitas vezes a criança vai para a PAI, é bem tratada lá, mas quando volta para casa encontra uma família degenerada, né, uma família desestruturada, e aí não adianta muito. Então, o objetivo da nossa frente parlamentar é nós, junto com as APAES, também dar assistência ao pai, à mãe das crianças especiais. Nós temos assim muitos casos, né, de quando vem uma criança especial, separação do casal, né, mães que ficam sozinhas, pais que vão para o álcool, e assim uma degeneração da família em função da criança especial, porque as pessoas não estão preparadas para isso. E quando chega uma criança especial, os problemas são muitos, e aí o que já está ruim fica pior. Então, é um trabalho que nós estamos fazendo. Tenho orgulho de dizer que colocamos R$100 mil para equipar a nossa PAI de Lagoa Vermelha, que é uma PAI regional. E quero aqui abraçar mais uma vez o Chico Poleto, em nome dele abraçar todos os presidentes que a PAI já teve, a Loiva, que é um patrimônio da nossa PAI, o Nelson Tonon, que deverá também logo mais estar na frente da PAI, porque essas pessoas, Paulo, você não imagina o quanto essas pessoas ajudam essas famílias, porque as famílias que têm uma criança especial, elas ficam à margem de tudo, e quando temos uma PAI como a Lagoa Vermelha tem, é um alento para os familiares. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, tanto para a PAI, tanto quanto para o nosso hospital São Paulo de Lagoa Vermelha.
É verdade. A gente sabe dessa bandeira, desse trabalho, dessa dedicação de cada pessoa que faz parte desta caminhada. E é importante esse tipo de respaldo financeiro, porque, infelizmente, é assim. Sem o dinheiro, sem as condições, não dá para fazer aquele trabalho de qualidade que hoje, felizmente, está sendo realizado com muita capacidade e muita competência, viu, deputado Paparico? Que coisa boa. Mas, e me diz uma coisa sobre aquela audiência que manteve com o governador do estado, hein, deputado Paparico?
Então, o governador, está chegando aqui o Fernando, nosso chefe de gabinete aí do prefeito Kittel de Agudos, também está acompanhando nossa entrevista, logo mais você vai dizer um bom dia para eles também. O governador Eduardo Leite não é um governador, é um amigo meu. Quando passamos pela FAMURS, especialmente quando estive na presidência da FAMURS, o Eduardo Leite era um membro da diretoria. E naquele momento duro em que o Rio Grande do Sul atrasou pela primeira vez a dívida com a União, quis o destino que eu estivesse na presidência da FAMURS. E juntamente com o Eduardo Leite, nós organizamos o que faríamos na FAMURS a partir daquele momento triste quando o governador Sartori atrasou a dívida com a União. Então o governador é um amigo nosso, estive na sexta-feira com ele e disse a ele, digo, olha governador, o parlamento tem feito reformas profundas, nós esse ano aqui, Paulo, as pessoas estão com o seu programa, nós devemos zerar o déficit do estado do Rio Grande do Sul, nós economizamos 1 bilhão em 2020 do pagamento da folha dos inativos e economizamos 800 mil reais também nas reformas que nós fizemos. Isso tudo está dizendo o quê? Que o Rio Grande do Sul está começando a entrar nos trilhos, está começando a caminhar no caminho certo. E eu disse ao governador, nós precisamos, a partir desse momento, fazer obras de infraestrutura. Nós temos aí, eu quero abraçar o prefeito Filipinho, da nossa Capão Bonito do Sul, abraçar o Bonotto, enfim, e dizer que nós estamos aqui sem fazer barulho, Paulo Silva. Quem conhece a minha vida e o meu trabalho sabe, eu não crio falsas expectativas, não prometo aquilo que não possa ser cumprido, mas nós estamos tratando, por exemplo, do acesso asfáltico de Capão Bonito do Sul, que é importante para unir a nossa região. E aí, nós temos a possibilidade, a partir desse ano, com a venda da CIE, de termos aí um aporte nos cofres do Estado do Rio Grande do Sul de 3 a 5 bilhões de reais. E a nossa recomendação ao governo é que nós tire 1 bilhão de reais desse valor para nós finalizarmos os acessos asfálticos do Estado do Rio Grande do Sul. Então, estamos aguardando com ansiedade aqui, Paulo Silva, e as pessoas que acompanham o nosso programa, aguardando com ansiedade que possamos lograr êxito na venda da CIE, que é um câncer para o Rio Grande do Sul. A CIE é um verdadeiro câncer, para que nós possamos ter esse recurso e, a partir daí, nós finalizarmos os acessos asfálticos e fazer a manutenção das rodovias do Estado do Rio Grande do Sul, que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso estado.
Em que pé está essa situação e que perspectivas dá para se ter em termos de prazos, deputado?
Então, nós temos aí, nesse mesmo caminho, falei com o governador para nós criarmos as condições necessárias com as cooperativas de eletrificação rural do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí o Júnior, que é um dos presidentes, vou falar com ele nessa semana, porque a primeira opção que eu dei ao governador é que nós criemos as condições para que as cooperativas de energia elétrica do Rio Grande do Sul, através do seu consórcio, façam a aquisição, participem no leilão e elas comprem a CIE. A CIE, o grande problema da CIE é a má gestão, porque energia elétrica todo mundo precisa, e nós não queremos que a CIE vá para o capital internacional. Nós queremos que o dinheiro, o lucro da CIE seja reinvestido no estado do Rio Grande do Sul, por isso nós estamos trabalhando muito forte para que as cooperativas de edificação rural possam participar do leilão e elas possam comprar a CIE. É um trabalho que eu já estou fazendo desde o ano passado, dialogando com as cooperativas. Logo mais teremos uma audiência com o governador para nós criarmos as condições para que elas possam participar e possam vencer do consórcio. Você imagina quanto dinheiro nós poderíamos ter do lucro da CIE sendo reinvestido no Rio Grande do Sul. Agora, se nós, eventualmente, tivermos a compra, por exemplo, de uma estatal chinesa, o dinheiro é tirado do bolso do Kittel, é tirado do bolso do Fernando, do Paulo Silva, das pessoas que aqui estão, e mandado o seu lucro para a China e assim por diante. Então, é uma visão de desenvolvimento do Estado que nós temos e que vamos trabalhar muito forte nisso. Mas nós temos, sim, a chance real se é ser vendido, e nós temos um aporte de 3 a 5 bilhões de reais nos cofres públicos do Estado do Rio Grande do Sul.
A gente sabe que sempre tem aquela expectativa dos mandatos, né, deputado Paparico? Que avaliação dá para fazer, mesmo diante de pandemia, de uma série de percalços que aconteceram durante esse período? Que avaliação dá para fazer dos primeiros dois mandatos aí, deputado?
Olha, eu vejo que nós fizemos um mandato grande demais em 2 anos, né? Muitas ações nós já tivemos na nossa região, criamos a frente parlamentar das práticas integrativas de saúde, estamos viajando o Rio Grande, falando da importância de nós instalarmos as práticas integrativas nos postos de saúde, é uma bandeira do nosso deputado federal Giovanni Chirini, agora eu presido essa frente aqui. Nós criamos a frente parlamentar dos municípios em extinção, agora no final do mês estarei em Brasília discutindo com o senador Bittar. Nós não podemos dormir, há realmente um forte desejo da União extinguir os municípios, nós aqui seremos o Estado brasileiro com o maior número de municípios extintos, e vai ser um prejuízo incalculável para o Rio Grande do Sul, se isso acontecer. Nós temos aqui agora a frente parlamentar da paz, que nós estamos trabalhando, e na região nós estamos trabalhando, por exemplo, no silêncio do meu mandato, nós estamos com um projeto em andamento muito grande de podermos ter na região Nordeste, que quando eu falo a região Nordeste, Lagoa Vermelha está junto, termos uma empresa que poderá atuar numa área importante, num segmento importante da nossa região, e se instalando nessa região com a possibilidade de investimento de torno de 120 a 150 milhões de reais, com a capacidade de 400 a 500 empregos diretos. Então, essa é a força do mandato parlamentar do deputado Paparico Bach, que não apenas legisla, que cria leis. Aqui eu fui deputado estadual, o quinto deputado com o maior número de projetos de leis aprovados no primeiro ano de mandato, leis importantes como a lei do superendividamento, a lei do cooperativismo, a lei do PROVEP, que ajuda muitos prefeitos, que nós estamos fazendo leis importantes, mas que também estou preocupado com a minha região. Então, avalio que foi positivo, nós temos mais 2 anos que nós queremos dar sequência a esse trabalho da União da região Nordeste e automaticamente já dizer às pessoas de Lagoa Vermelha que nós estamos preparando a nossa reeleição, nós precisamos continuar em Porto Alegre para que nós possamos fazer com que a nossa região se desenvolva, fazer um trabalho importantíssimo. E o meu grande sonho, Paulo Silva, a ti e aos ouvintes que acompanham, é ser deputado federal a partir da outra legislatura.
Isso já está definido, digamos assim, como projeto futuro, então, deputado?
Já está definido, nós temos um planejamento no nosso mandato parlamentar aqui do nosso gabinete, nós temos o professor Natalino, é um homem experiente que está fazendo organograma de hora em diante para termos êxito no nosso projeto. E é claro, dizer às pessoas, nós temos que ter sonhos e precisamos que as pessoas saibam dos nossos sonhos. Então, já quero antecipar de primeira mão para os meus amigos da Lagoa Vermelha, é a primeira vez que eu falo desse tema, porque nós definimos no início da semana agora. E eu quero comunicar a todas as pessoas que nós queremos continuar levando à frente esse trabalho que eu acabei de falar, e também já com a perspectiva de nós fazermos uma grande reeleição. Quero figurar entre os cinco deputados estaduais mais votados no Rio Grande do Sul, para nós termos força para, a partir da outra legislatura, nós estarmos em Brasília para defender a nossa região como deputado federal.
Que projetos importantes deverão ser votados aí nos próximos meses, hein, deputado Paparico?
Então, nós temos aí a questão da concessão de rodovias do Estado do Rio Grande do Sul, iniciativa privada, é um projeto que já está tramitando em regime de urgência aqui na casa. Projeto polêmico, Paulo, porque a partir daí, possivelmente, nós teremos mais praças de pedágios, e todos sabem que eu sou contra o aumento de imposto, e o pedágio ele é um aumento de imposto, né? O Rio Grande do Sul já é um estado muito penalizado, né, por estarmos distantes do centro do país, e quando nós falamos de pedágio, nós estamos onerando mais a nossa comunidade gaúcha.
Então, alguns aqui na nossa região ou não, deputado?
Olha, não temos ainda o relatório das possíveis rodovias que poderão ter esse trabalho de pedagiamento, mas eu já antecipei o governador, que é uma pauta bastante difícil para mim, e nós com certeza estaremos debatendo junto com Lagoa Vermelha e com a nossa região essa questão aí. É um projeto polêmico que estamos trabalhando no gabinete já para preparar uma contraproposta, uma emenda ao projeto de lei, que com certeza será uma emenda, Paulo Silva, uma emenda inovadora para sistema de pedagiamento no Rio Grande do Sul e no Brasil. Falei isso ao governador, o governador quis saber o que era, digo, não, deixa o projeto chegar lá, que nós, no momento certo, estaremos apresentando a nossa sugestão.
É, a gente entende que as rodovias precisam ser melhoradas, em alguns trechos aí está quase que intransitável, e o problema dos pedágios é esse, não há um, digamos assim, um limite em valores, acabam colocando valores exorbitantes, aí tira o couro da população, principalmente aí motoristas, pessoal que está sempre na estrada, não é, deputado?
É, se você pegar a história do IPVA, quando criado em 1968, o IPVA no Brasil, ele era de fim específico para manutenção das rodovias e construção de novas rodovias.
Verdade.
Em 1986, o governo desvirtuou a lei. O governo disse, não, o dinheiro do IPVA não é mais para novas rodovias e construção de rodovias. Ele entra no caixa do Estado como se fosse um outro bem. Isso foi o grande problema. Então, nós temos que. Qual é o questionamento, Paulo Silva e o prefeito Quito, que está aqui, o Fernando? Bom, se você compra um automóvel, você paga e se mexe no combustível, você paga cofins, você paga tudo para ter um automóvel. Quando você paga o IPVA, se nem mais você tem esse dinheiro para a manutenção das rodovias, que, aliás, o governo já está querendo se livrar, então nós temos que avaliar a questão do IPVA. E eu estou dando aí uma ideia do que vai ser o nosso debate. Da nossa construção de uma emenda ao projeto de lei para fazermos uma discussão profunda sobre o IPVA do Rio Grande do Sul.
Uhum.
É um tema bastante difícil de ser enfrentado, mas você que me conhece sabe, sou um homem que não me curvo aquilo que a gente pensa e aquilo que nós defendemos, nós estaremos enfrentando com muita força esse debate do pedagiamento das rodovias do estado do Rio Grande do Sul.
Inclusive o Ricardo colabora com nós aqui, diz que parece que se comenta muito que teria um entre Passo Fundo e Nova Prata. É um trecho que a nossa turma aqui faz com muita frequência realmente, né, deputado?
É, mas isso daí eu quero dizer para ti, Paulo, não vou antecipar aquilo que nós estamos trabalhando, mas não vai de graça esse negócio do pedágio, não.
É importante.
Que tem um deputado aqui no Parlamento Gaúcho que não vai se curvar, que não vai se abaixar, e nós vamos enfrentar de frente esse problema do pedagiamento. Bom, nós queremos rodovias melhores, mas o contribuinte está cansado de pagar, como é que nós vamos fazer? Essa discussão, tenho certeza, meus amigos de Lagoa Vermelha, que nós estaremos fazendo um debate forte e o governo, não apenas o governo gaúcho, mas o governo brasileiro, terá surpresas positivas naquilo que tange a questão do IPVA especialmente.
Sem dúvida. No mais, alguma outra novidade para a gente fechar o bate-papo aí, deputado Paparico?
Não, só parabenizar você pelo programa. Eu sempre falo que o radialista, como comandante de um programa, ele talvez seja mais importante que o prefeito, mais importante que o vereador e de tantas pessoas. Por quê? Porque o locutor do programa de rádio como o seu, ele está todos os dias na vida, na casa das pessoas. E depende daquilo que você fala para as pessoas ter um comportamento. Quando você pega um programa de rádio que é cheio de mentiras, que é cheio de fake news, que é de notícia falsa, quando você pega um radialista que só dá notícia ruim, as pessoas acabam do outro lado ficando angustiadas, ficando tristes e assim por diante. Então programas salutares como o teu precisam ser elogiados. Eu quero aqui publicamente, não é porque sou teu amigo, Paulo Silva, mas elogiar o teu programa, porque você faz um programa que ele também é uma espécie de terapia para as pessoas e ele melhora a saúde mental dos nossos amigos de Lagoa Vermelha. Parabéns, uma boa quarta-feira a ti e a todos os meus amigos de Lagoa Vermelha.
Obrigado, entregue aí o abraço ao nosso amigo Antônio, seu assessor, toda a equipe aí, tá bom? Valeu, obrigado, deputado Ederildo Paparico Bacchi. Olha, o deputado Paparico confirmando então, atualmente ele é deputado estadual pelo PL e trazendo essa informação aí para a nossa comunidade que a partir da próxima eleição deverá concorrer como candidato a deputado federal. E trazendo essa discussão que vai ser polêmica por demais, a questão dos pedágios. Que coisa, hein? 8h39, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Agora você encontra Forma Fitness. Com Forma Fitness, você emagrece com saúde. Forma Fitness tem uma composição natural poderosa à base de titozona, detox, espirulina, colágeno, berinjela, chá verde, lichia, biotina. Para você que quer emagrecer com saúde, Forma Fitness é a solução. Qualidade 100% garantida. Forma Fitness você encontra com exclusividade na Central Farma.
Salão Estilos da Lady. Cortes, mechas, progressiva e pinturas. Fone 999-28-3759. Bairro Rodrigues.
Tecno Carmini. Mecânica em geral. Realiza trabalhos em vans, caminhonetes e automóveis. Injeção eletrônica, geometria e balanceamento. Peças multimarcas. Óleo e filtro. Tecno Carmini. Na antiga mecânica do Boca. Fone 996-09-0914.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro. O nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Watts 54 999 18 10 57.
Anjos Emergências Médicas. Especializada em UTI móvel, suporte básico, remoções particulares, prestação de serviços para prefeituras, além da cobertura de eventos em geral. Faça um plano empresarial e familiar e tenha a Anjos Emergências Médicas 24 horas à sua disposição. Contatos 999-400-937 e 996-423-956. Fale com Marcelo.
Hora certa.
8:41.
Você já pensou em melhorar sua imunidade? A Medifarma já. Por isso, a Medifarma preparou um combo de manipulados para você aumentar a sua imunidade, combater os radicais livres e enfrentar a Covid-19. No combo de imunidade da Medifarma tem zinco, vitamina D e vitamina C. Uma combinação perfeita para a sua saúde. O importante é prevenir. Medifarma Farmácia. Afonso Pena, fone 3358-1511.
Vivemos de histórias. A história da cidade e região. Você ouve aqui, na tua rádio.
Já imaginou um lugar para você relaxar, se divertir com amigos e a família?